Olá, eu sou Evilásio Júnior e tenho a honra de estrear o podcast Se Vira com Vila, que toda semana vai trazer entrevistas especiais com convidados da política de São Paulo. E hoje, uma entrevistada para lá de especial, advogada, coautora da peça que culminou no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, eleita deputada estadual de São Paulo pelo PSL com mais de 2 milhões de votos. Claro, estou falando dela, Janaína Pascoal. Um prazer tê-la comigo aqui, Janaína. Como é que você está?
Olá, Evilásio. Olha, muito obrigada pelo convite. É uma honra. Desejo muita sorte nessa caminhada nova. Muita saúde para ti, para os teus seguidores. Um 2021 muito melhor do que um 2020 para todos nós. Estou à disposição. Acho muito importante começar esse trabalho ouvindo os deputados estaduais. Realmente a imprensa abandona muito o legislativo estadual. Muitas pessoas, em certas decisões do próprio poder judiciário, acabam sendo no sentido de que deputado estadual só pode dar nome para a rua, né? Então, esse resgate do papel do deputado estadual, do legislativo estadual, eu considero muito importante, algo muito republicano mesmo. Estou à disposição para responder e colaborar no que for possível.
Você mesma já fez várias críticas ao governo pela falta de políticas sérias, públicas de combate à pandemia, né? A gente teve um atraso muito grande para adotar as medidas, os estados tiveram aquele caos em março, a coisa deu uma equilibrada e quando chega agora o final do ano estamos com novos picos. Tem um debate agora sobre a vacinação e novamente o governo está atrasando, né, em relação à aprovação das vacinas pela Anvisa, busca de seringas, de agulha. Como é que você está vendo esse cenário agora já na administração do Eduardo Pazuello?
Com todas as críticas que eu tenho feito ao presidente Bolsonaro, ao seu governo, eu acho que as pessoas não podem confundir críticas ou divergências, legítimas ou não, com uma demonização de todas as pautas que o presidente abraça, né? Essa pauta do tratamento precoce, que ele defende desde o início, e o atual ministro, né, também, ela, a meu ver, ela é correta. E eu tenho trabalhado e conversado e participado de eventos com médicos do Brasil inteiro. E são muitos médicos que defendem essa linha de enfrentamento também. E esse tratamento precoce, ele tem efeito, ele tem eficácia. E eu conheço casos em que usaram cloroquina, muitos outros casos em que não usaram cloroquina. Alguns trabalham com anti-inflamatório, outros com azitromicina, que é um antibiótico, outros com ivermectina, outros misturam, né, medicações. E os efeitos têm sido muito positivos. Eu acompanho o caso de uma senhora, acredite você ou não, de 105 anos, que teve Covid, rapidamente entrou com medicação em casa e se curou, entendeu? E está bem. Quero fazer um respeitoso reparo aí na sua análise. Eu não tenho criticado falta de políticas do presidente ou do governo. O que eu critico é a maneira que o presidente se manifesta, entendeu? Então, quando ele vem a público e diz, não, se a pessoa pratica esporte, se a pessoa tem uma boa alimentação, se a pessoa... Ao contrário senso, é como se ele estivesse falando, ó, quem está morrendo é um fraco, entendeu? Não se cuida. E a gente sabe que nem todos os casos são assim. Então, eu critico essa forma, né, grotesca que o presidente tem de se manifestar, em especial num momento de crise. Agora, me parece que as políticas que estão sendo desenvolvidas não são inadequadas, tá? Eu vou te explicar por quê. A Sinovac, que produz a Coronavac, que foi envasada, está sendo envasada, isso é importante de deixar claro. A vacina, ela não é feita pelo Butantan, não por enquanto. Ela é envasada, ela é feita lá na China pela Sinovac. A Sinovac não pediu ainda a aprovação da vacina na agência chinesa que controla medicamentos, que seria, vamos dizer assim, a Anvisa chinesa, tá? Ela não pediu. Então, assim, nós temos uma lei hoje no país que prevê, num caso como que a gente está vivenciando, se houver o registro de uma agência conceituada estrangeira, americana, europeia, japonesa, chinesa, se houver esse registro, a aprovação no Brasil é praticamente automática. Tá? Quando essa lei foi criada, já em meio à pandemia, algumas pessoas, inclusive, criticaram, acharam que não podia. E tudo dependia da Anvisa. Eu defendi essa sistemática, que a gente chama como se fosse uma equivalência, entendeu? Só que é o seguinte: o governo está apanhando e está sendo cobrado de uma aprovação que não aconteceu nem no país de origem da vacina. Então, esse esclarecimento ele é importante. Ah, mas a Anvisa não pode aprovar sem essa aprovação? Pode, mas é mais cautelosa. Né? Porque é diferente de você já ter um registro lá no país de origem. Então, assim, eu acho que quando batem no presidente e no ministro por este fato, estão batendo injustamente, entendeu? Estão batendo injustamente, né? É diferente. Se alguém chegasse aqui e dissesse: olha, a vacina, sei lá, Y, já está aprovada pelo FDA e a Anvisa não quer liberar, eu ia ser a primeira a sair gritando, entendeu? Ia para Brasília, ia fazer manifestação. Mas, assim, não é o que está acontecendo, sabe? Os documentos foram enviados no final da semana passada. Não tem aprovação em lugar nenhum do mundo. Ontem, se eu não estou equivocada, saiu na Indonésia.
Inclusive, a Indonésia com eficácia bem abaixo daquilo que foi identificado no Brasil. Lá foi de 65,3%, aqui de 78%, na Turquia 91%. E agora ainda vem o resultado de que a eficácia global é de 50,38%.
Essa questão da eficácia, menos do que 60%, ela não é um problema para fins de vacina, tá? Então, ainda é uma vacina boa. Eu estou pegando mais sobre a perspectiva da parte jurídica, entendeu? Para mostrar que esse, entre aspas, atraso, não é atraso, é cautela, sabe? Esses detalhes jurídicos que em regra, né, são atropelados, são ignorados, eles são importantes. Porque vamos imaginar, amanhã acontece um problema grave. Aí, como é que vai o governo se defender se ele aplicou uma substância que em lugar nenhum do mundo teve uma aprovação formal, entendeu? Então, assim, mesmo a de Oxford só foi solicitado o registro recentemente. Então, mas Israel está vacinando, né? Realmente, Israel é um país diferenciado, é uma
Também é muito
cultura muito
menor do que o
diferenciada.
Brasil, né?
Mas eu não consigo achar, juridicamente falando, que nós estejamos diante de um atraso na medida em que ainda não há a autorização em lugar nenhum, né? É uma ponderação aqui que eu estou estabelecendo. Então, assim, a gente tem que criticar o governo, tem que cobrar o governo, mas tem que tomar cuidado para não demonizar tudo e qualquer coisa que venha do governo. Mas, reitero, a forma de manifestação do presidente e agora, de certa forma, do próprio ministro, ela tem que mudar, entendeu? Tem que ter mais cautela, porque o assunto é sério, a doença é grave, muitas pessoas estão morrendo, pessoas jovens, inclusive.
Pois é, né? A gente já tem mais de 200 mil mortos. E até que ponto você percorre aqui as ruas de São Paulo? Eu tive final de semana passado ali na região do centro, e aquelas ruas adjacentes da República, por exemplo, lotadas de jovens nos bares, as pessoas sem máscara, bebendo e paquerando e tudo mais, sem nenhum tipo de cuidado. A gente sabe que no jovem muitas vezes fica assintomática a doença. Mas mesmo aqueles que não desenvolvem a doença podem transmitir. Até que ponto você acredita que a postura negacionista do governo contribui para que no Brasil ainda haja episódios como nós vimos no fim do ano?
Veja, seria desejável que o presidente tivesse uma postura mais responsável, né? Que pode ter um impacto? Pode. Mas, assim, é interessante que esses comportamentos, pelo que eu estou observando, eles não são tão ideologicamente orientados, né? Eu convivo muito com petistas, esquerdistas, e vários são muito mais tranquilos do que eu, entendeu? Eu adotei posição muito responsável com relação à doença, mesmo antes de adoecer. Né? Na Assembleia, eu era a única que ia com máscara quando tudo estava começando, entendeu? Então, eu não sei, eu não consigo assim, fazer uma ligação tão estreita entre a linha ideológica e o comportamento. Salvo aquelas pessoas públicas que muitas vezes acabam transformando, né, o seu visual, a sua fala num instrumento político. Mas, assim, as pessoas do meu contato, tem um monte de petista na família que é muito tranquilo, que quando a gente falou, não vamos fazer reunião de fim de ano, meu Deus, pai, mas que bobagem. Então, assim, pode ter efeito? Pode. Mas me parece também que existe uma ideologização em torno, sabe? Eu tenho feito a minha parte, né? Tenho tentado orientar as pessoas, tirando uma situação como agora, né? Eu tenho usado máscara, às vezes eu até esqueço, eu sou uma pessoa que adotou a máscara de uma maneira, assim, assim super confortável com a máscara, não abracei mais meus pais, entendeu? Eu quase nem entro na casa dos meus pais, o que para mim é um negócio pesado, porque eu sou muito pegajosa, né? Então eu tenho feito a minha parte. Agora, o Brasil é plural, sabe? O Brasil é um país, graças a Deus, onde as pessoas pensam de maneira diferente. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que você está me dando para dizer para esses jovens que a modalidade grave da doença e as mortes não ocorrem apenas nas pessoas de idade mais elevada. Não ocorrem. Ah, eu lembro que me marcou muito uma menina de 17 anos que foi internada junto com a mãe. A menina morreu, a mãe se recuperou. Eu tenho pego os números, entendeu? É claro que, sob o ponto de vista estatístico, né, talvez, entre aspas, possam parecer significantes, mas você tem crianças, você tem bebês que morreram de Covid. Então, assim, para aquela família, aquele um é 100%, entendeu? Então, não acho que possam ficar tão tranquilos, né? Ah, não, eu vou na balada, eu vou no bar, eu vou namorar, vou beijar sei lá quantas pessoas, entendeu? Porque eu não vou abraçar meu pai, eu não vou entrar na casa da minha avó, ou eu passo álcool. Mas existe um risco para esse jovem também, que às vezes não sabe que tem uma comorbidade.
Exatamente.
Quantas pessoas têm uma situação cardíaca que ainda não se manifestou, têm uma diabetes que ainda não foi detectada, entendeu? O jovem pode não... Tem uma alergia leve, já acostumou com alergia. Eu sou uma pessoa muito alérgica, né? Eu acredito que o meu quadro agravou demais em função de eu ser uma pessoa muito alérgica. Então, assim, para que arriscar, entendeu? Para que arriscar? Não digo que precise parar de viver, eu sei que a gente também tem que enfrentar, mas se puder tomar as cautelas, não ter um comportamento rebelde, né, como é o comportamento do presidente. O presidente é um idoso adolescente, né? Ele tem um comportamento rebelde. Então, se puder não ter esse comportamento rebelde, me parece melhor para a própria pessoa.
É verdade. Né? A gente tem também uma outra questão, a gente fala de comportamento do presidente, fala do comportamento do jovem, da pluralidade da sociedade brasileira, mas tem um pano de fundo aí, você como deputado estadual de São Paulo sabe bem, que é uma disputa política. Né? Você acredita que realmente há uma intenção política de João Dória se cacifar como candidato a presidente da República a partir do controle da pandemia pelo governo do estado de São Paulo, que tem aí uma disputa clara entre Bolsonaro e Dória nessa pandemia em meio a tudo isso que está acontecendo?
Talvez ele esteja usando essa situação para reforçar um plano anterior. Então, assim, a meu ver, esse desejo de concorrer à presidência, de ser presidente, ele não surgiu nesse embate da pandemia. Esse desejo já existia, ele manifestou precocemente, porque o presidente também se declarou candidato muito precocemente, né? Candidato à reeleição. Então, eles já vinham num embate, que eu considero um embate pouco inteligente, porque comprometeu o governo de ambos, né? Essa oposição, essa birra entre eles, tão precoce prejudicou o governo de ambos. Eu tenho certeza disso que eu estou falando, tenho convicção. E aí, quando surge a pandemia, né, os dois, de certa forma, se apegaram, cada um a seu estilo, e seguiram prejudicando a população e se prejudicando. Porque quando você ideologiza tanto, quando você politiza tanto, você acaba se prejudicando. Né? As pessoas que votaram, muita gente que votou em Bolsonaro votou em Dória e vice-versa, entendeu?
Feita a campanha Bolsodória, por exemplo.
Sim. Então, o que, que aconteceu? Aqueles apoiadores de Bolsonaro que votaram em Dória por causa de Bolsonaro pegaram horror agora. Mas é horror, é algo que você não consegue imaginar. Aquelas pessoas que já não gostavam de Bolsonaro, sobretudo por serem mais à esquerda, não vão querer votar em Dória. Então, eu acho que acabou havendo um prejuízo muito grande, entendeu? Especialmente para o governador. Né? Eu acho interessante que ninguém fale isso para ele, sabe? Com honestidade, como um bom conselho mesmo. Eu não consigo achar que ele ganhou pontos com isso, como a imprensa quer vender que ganhou. Não sei se eu estou sendo clara, assim. Eu sinto, manchetes. Não consigo ver esse fortalecimento do governador, apesar dele ter tomado medidas, sobretudo no início, que eram necessárias, entendeu? O fechamento do início era necessário para organizar o sistema de saúde. Não entendo que agora nós não temos condições de fechar. Foram liberados milhões. Né? Se foram mal empregados, desculpa, não tem o que fazer. Entendeu? Então, assim, naquele momento, o fechamento foi necessário, ele soube fazer, mas agora mudou-se o momento, entendeu? Afastou a lei de responsabilidade fiscal, liberou muito dinheiro, decidiram gastar em hospital de campanha. Não foi o que eu aconselhei, não foi o que eu disse que tinha que ser feito em plenário. Né? Deveriam ter pego essa dinheirama toda e ter investido nos equipamentos permanentes, né? Nos hospitais, efetivamente. Porque hoje, ninguém estaria falando em fechamento. Entendeu? Então, assim, não acho que tenha se fortalecido para 22, não.
Em relação à direita, você já alertou algumas vezes, eu vi algumas entrevistas suas, sobre a postura de Bolsonaro, né, até comprometer a possibilidade de a direita, agora que chegou ao poder no país, se manter como uma opção razoável. Nesse cenário, você considera a Dória como uma possibilidade da direita? Considera que há possibilidade de chegar a uma terceira via, digamos assim, da direita? Não sei se o Amoedo, não sei se pode surgir uma outra figura. De repente, você mesma, Janaína Pascoal, pode ser representante?
Obrigada! Eu não vejo, e com isso não tem nenhuma questão pessoal, entendeu? Eu tenho um pensamento que é o seguinte: cidadão foi eleito prefeito, governador, presidente, eu vou torcer pelo sucesso dele, entendeu? Não importa o partido dele, não importa se ele é meu amigo, se eu sou simpática a ele. Então, eu quero deixar isso registrado, porque não tem nenhuma animosidade aqui, tá? Eu não vejo o governador hoje como uma alternativa em 22. Eu não vejo. Ele está muito enfraquecido no Estado, né? Muita resistência à pessoa dele no Estado. Ele não tem, assim, uma simpatia dos deputados, mesmo os que são da base, ele não tem. E são formadores de opinião, né? São multiplicadores, vamos dizer assim. Ele é uma pessoa que, na minha leitura, não agrada o brasileiro não paulista, entendeu? Ele é muito, assim, arrumadinho, né? Muito arrumadinho. Não é a figura... O brasileiro é um povo, assim, muito apaixonado, apaixonante, entendeu? O governador, ele é até uma pessoa, assim, dinâmica. Já fiz reuniões com ele, com os outros colegas. Ele é muito bom na reunião. Então, eu faço esse registro aqui, que eu não estou jogando pedra. Mas o brasileiro, principalmente para a presidência da República, ele tem que se apaixonar, entende? E eu não consigo, posso estar tão equivocada, né? Mas, assim, eu não consigo ver essa figura assim mística, sabe, que vai despertar essa paixão no povo brasileiro. Eu não consigo ver. Como também não vejo, e faço aqui um registro respeitoso pela história, pela conquista de criar um partido com regras, né, algo muito diferente, não vejo essa figura no Amoedo, não vejo. Né? Já em 2018, quando eu ainda estava na dúvida em que partido me filiar, eu estive com o Novo, com a então diretoria do Novo, Amoedo não estava. E eles insistiam, né, que Amoedo tinha que ser o candidato. Eu disse para ele, né, olha, não é uma pessoa para ser presidente da República, entendeu? Porque o presidente da República, ele é alguém que tem que despertar paixões. O Lula despertava, ainda desperta, Bolsonaro despertou, ainda desperta. Vai ter que surgir alguém assim, entendeu? Que tem essa coisa, sabe? Vamos aguardar.
Você toparia o desafio?
Eu tenho muito medo de dividir a direita, entendeu? Eu tenho muito medo, porque vamos imaginar que eu me lance, né, fazendo um exercício aqui de pouca humildade, né? Então, que é uma coisa pouco humilde, né? Fazer essa reflexão. Mas vamos imaginar. E agora, vamos imaginar que eu tenha, sei lá, 3%, que é bem pouquinho. Da onde vão sair esses 3%? Do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida. E se esse meu movimento fizer com que ele não vá para o segundo turno ou um outro quadro da direita não vá e vai à esquerda?
Você contribuiu para isso.
Eu tenho medo, tu entendeu? Então, assim, é um jogo de xadrez, né? Um jogo de xadrez. Então, vamos aguardar. Eu tenho rezado muito, sabe? Pro governador maneirar com essa briga, para alguém ali do presidente aconselhar o presidente a parar de tanta confusão, entendeu? Eu não sei também se o país aguenta mais 6 anos de tanta confusão. Entende? Tudo bem que eles agitam, né? Que a gente não tem tédio nesse país, mas assim, é muita confusão, a gente precisa de um pouco de estabilidade para dar segurança para as empresas, né, internacionais, para que as pessoas queiram investir no nosso país, a Ford indo embora, coração fica partido pensando em quantas famílias sem emprego. Então, essa instabilidade, inclusive emocional, né, do presidente e outras
alguns
figuras
ministros,
também,
né?
Sim, essa instabilidade prejudica muito o país, você entendeu? Então, assim, é um dilema. Ao mesmo tempo que você vê que não tem condição, dá medo de dividir essa direita que já está dividida e voltar uma esquerda para o poder, que aí eu acho que vai ser o pior dos mundos, tá? Então, assim, por pior que seja o Bolsonaro, eu prefiro a esquerda que a gente conhece. Eu prefiro. Eu não faço meias palavras, entendeu? Mas se puder surgir um líder um pouco mais estável, um pouco mais observador, né, dos ritos do cargo, eu acho que para o país seria melhor.
Sérgio Moro seria uma opção?
Olha, até algum tempo atrás, eu te responderia categoricamente sim, sim. Mas eu começo a ter um pouco de preocupação, porque eu vejo que ele flerta muito com ideias assim, que para mim são complicadas, entendeu? E ele não é claro sobre o que ele pensa, né, acerca de várias pautas. O que, que ele pensa para a saúde? O que, que ele pensa para a educação? O que, que ele pensa de aborto? O que, que ele não fala. Ele só fala da pauta anticorrupção, que é importantíssima, né? É importantíssima, mas um presidente não pode ser monotemático, entendeu? E aí, quando ele foi buscar um possível parceiro, ele foi ao Luciano Huck, que é uma pessoa boa, bem intencionada, mas eu acho que não dá para você começar na política pela presidência da República. Né? E então ele foi ao Luciano Huck.
Só quem fez isso foi Dilma e deu no que deu. Né?
Então, assim, eu acho acho complicado, e muito embora não seja ilícito, não seja proibido, não seja crime, e entendo que a pessoa, todo mundo tem que trabalhar, né, cuidar da sua família, eu vejo como um erro ele ter aceitado essa consultoria, entendeu? Então, eu não sei. Então, assim, o que eu vou te dizer? Janaína, se ele se lançar, você o apoiaria, você faria campanha para ele? Tem grande chance, porque eu vejo nele, assim, uma pessoa que já fez muito pelo país, entendeu? É diferente o Luciano Huck, né? Ele já saiu direto para a presidência, eu acho diferente, entendeu? Ele já fez muito pelo país, muito, 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 né? Mas eu já não falo mais com aquele entusiasmo que eu te responderia 2 meses atrás, entendeu?
Há possibilidade ainda de Janaína apoiar uma candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro?
Depende de quem tiver não sei, eu não descarto não, entendeu? Depende de quem tiver e depende do que ele vai aprontar nos próximos 2 anos, né? Porque ele só apronta, entendeu? A gente aconselha, aconselha, sabe? Mas parece que ele é impermeável.
É o idoso adolescente que você falou, né?
Idoso adolescente.
Mas sua relação com ele já está mais amistosa, né? Depois de algumas trocas de farpas.
Mas a gente não tem nenhum contato. Assim, não tem nenhum contato. Faz muito tempo que eu não falo com o presidente, nem encontro em eventos, entendeu? Eu sou uma pessoa muito fechada no meu trabalho, no estudo dos projetos, entendeu? Eu sou muito assim, sou pouco de evento, sabe? Pouco de ficar me enfiando nos lugares para ver e ser vista, para aparecer, entendeu? Gosto muito da discussão de ideias, né? Então, assim, ele sabe que se um dia ele precisar conversar comigo, que eu estou à disposição e que a minha abordagem vai ser sempre o melhor para o país. Eu tenho certeza que ele confia nisso. Mesmo quando a gente divergir, e quando a gente diverge, e isso ocorre várias vezes, eu tenho a convicção de que o presidente sabe que eu estou querendo o bem. Entendeu? Ele pode até achar, essa mulher está errada, mas eu acredito de verdade que ele confia na minha honestidade, na minha fidelidade ao país, entendeu? Então, se um dia ele quiser me ouvir, eu vou estar à disposição, entendeu? Como estou atendo a imprensa, eu não nego de me manifestar, né, sobre os assuntos relativamente aos quais eu tenho uma convicção. Agora, depende dele, entendeu? Depende dele. Ele se cerca de pessoas assim, quando eu falo da direita que chegou ao poder ser uma direita rudimentar, eu vou te dar um exemplo bem, bem, bem claro. Esse fim de semana eu publiquei no Twitter que eu quero contratar uma pessoa graduada em estatística. Por quê? Porque eu percebi que mesmo os bons quadros que já passaram pelo meu gabinete têm muita dificuldade de achar dados, entendeu? E de analisar dados. Então, eu mesma tenho que entrar, tenho que achar. Aí a pessoa às vezes acha, me manda, não consegue fazer uma análise. São bons quadros, né? Então, eu comecei a estudar os cursos e percebi que a pessoa que eu estou procurando provavelmente é um estatístico, né? Eu fiz essa publicação. Eu achei tão interessante que várias pessoas entraram para comentar o seguinte: para que você quer uma pessoa graduada?
Ué.
Graduação não atrapalha. Olha isso, hein? É melhor pegar alguém sem ter passado por essas faculdades. Então, é uma mentalidade tacanha, entendeu? Então, por exemplo, eu sou professora da USP. Eu sou muito crítica às universidades públicas. Sou muito crítica à ideologização que aconteceu nas nossas universidades, que colaborou muito para a queda na qualidade, mas eu nunca desmereci o estudo, a cultura, a busca por aprimoramento. Então, o pessoal que chegou ao poder é um pessoal contra o conhecimento, entendeu? A gente ser crítico ao que está aí é uma coisa. Você não pode ser contra o conhecimento. Então, é duro. Como é que eu vou defender um negócio desse? Sabe?
Não é
Como é que eu vou defender?
terraplanista, não é, Janaína?
Não. Como é que eu vou defender uma pessoa, um grupo que acha que a formação universitária é algo ruim? Posso até te dizer o seguinte: seguinte, né? Eu gosto muito de conversar com o jovem, identificar o perfil, e assim, tem aquele jovem que não gosta de estudar. Então, assim, eu, em regra, oriento, falo, olha, procura um curso técnico de uma área que você goste de atuar, porque você pode ser um excelente profissional, entendeu? Isso é uma coisa, você identificar o perfil. Agora, você achar que um país não precisa de quadros, de pesquisadores, de estudiosos, sabe? É querer estar sempre no final da fila, né? Então, assim, a esquerda é tão competente, né, no sentido de se preparar, que eles invadiram as faculdades, invadiram as redações, tomaram conta de tudo. Todos eles vão atrás de títulos, mestrados, doutorados, pós-docs. E o direitista, no lugar de se aprimorar para poder competir ombro a ombro, ele fica desmerecendo, entendeu?
Não é por aí que vai funcionar. Agora,
não é por aí.
Saiu uma notícia uma vez que ele teria bloqueado você no Twitter. Foi verdade? Isso já desbloqueou?
Não desbloqueou. Eu não me lembro que foi. Eu não me lembro o que foi que ele falou. Eu não me lembro, tá? Mas eu fiquei muito brava. Fui lá e fiz um comentário. Que ele deve ter entendido como mal criado, entendeu? Eu não xinguei nem nada, mas eu fui assim, pô, pá, dá um tempo. Eu não me lembro exatamente o que foi. E aí, depois, porque como é que eu fazia, né? Eu clicava lá, Jair Bolsonaro, Twitter, porque eu não sigo ninguém para não dar confusão. Você segue um, segue o outro, fica uma ciumeira, então eu não sigo ninguém. Então, mas eu sempre entrava para saber o que ele estava escrevendo. Daquele momento em diante, que eu tentei entrar no Twitter dele, aparece assim, você não está autorizada nesta página. Então, eu concluí que ele me bloqueou, entendeu? Mas, assim, não recebi nenhuma notícia de bloqueio. É que eu tento entrar e fala que eu não estou autorizada. Então, eu concluí que ele me bloqueou. E isso continua assim.
Em relação ao PSL, como é que está a sua relação no partido hoje? E você seria favorável a um retorno de Bolsonaro? Porque é uma das possibilidades aí para 22, né?
Eu acho pouco provável que ele retorne para o PSL, porque hoje as figuras que estão fortes no PSL, o Major Olímpio, o Júnior Bozella, né, o senador Major Olímpio, o deputado Júnior e Joyce, que são os dirigentes, na verdade, eles são muito oposição ao presidente, né, até de uma maneira assim, emotiva demais, na minha opinião. O presidente nacional, que é o Bivar, até pela experiência que tem, é um homem mais vivido, muitos anos na política, apesar de tudo que o presidente fez com ele, eu acredito que ele teria uma outra postura. Só que hoje esses três nomes mandam muito mais no partido, então eu não sei se o presidente volta. Eu não me oporia a um retorno dele, até porque eu não tenho uma vida partidária, né, não ocupo cargos partidários, sou defensora das candidaturas avulsas. Então, assim, é até complicado eu querer falar, né, pelo partido ou dar muita opinião no partido. Eu não seria contrária. Eu sou uma grande entusiasta, né, da ideia de uma unificação, de uma reaproximação da direita, sabe? Mas para isso tem que ter esforço de todos os lados. E os filhos do presidente, eles só sabem atuar na política quando eles mandam. Então, assim, veja bem, se querem voltar, não seria o caso de fazer movimentos de aproximação, de busca de conciliações? Não, eles querem mandar. Né? Então, assim, é muito complicada essa dinâmica, né? Muito complicada. Mas eu não me oporia, não.
Vamos lá, então, para a gente fechar, né? Você não descartou apoiar Bolsonaro na eleição de 2022, descartou ser candidata a presidente da República para não dividir a direita.
Eu não descartei nada, com relação a mim, eu não descartei nada. Eu só tive medo, entendeu? Eu não descartei nada, não.
Não tenho uma relação ruim com o PSL, eu posso concluir, então, que seria mais provável que Janaína Pascoal, que já tinha dito que não seria candidata à reeleição à Alesp em 2022, pode pintar como candidata ao Senado da República pelo PSL aqui em São Paulo?
Então, se a eleição fosse hoje, tá, eu te diria, quero ser candidata ao Senado. Tá? Então, isso é uma coisa, por isso que eu estou explicando, a gente não sabe o que vai acontecer em 2 anos, mas se fosse hoje, essa seria a resposta. Pelo PSL, eu não sei, porque eu não tenho o poder da caneta. E até agora, ninguém do PSL me falou, olha, a legenda é sua para o Senado, entendeu? Lá atrás, eu fiz uma reunião com a Joyce, né, que é dirigente aqui da Municipal, e eu pedi para a Joyce desistir da candidatura dela à prefeitura, porque eu queria fazer uma chapa forte aqui na capital, apoiando, por exemplo, juntando o Arthur Duval, junto com o André Matarazzo, sabe? Eu queria unir a direita. Falei, Joyce, desiste, porque tá pulverizando muito. Eu propus a ela, se ela desistisse, assinar um papel que eu não seria candidata ao Senado em benefício dela, entendeu? Ela não aceitou. Naquela oportunidade, ela disse que o Senado era pouco para ela. Só que eu acredito que agora existe a possibilidade dela querer, você entendeu? E ela é presidente do partido, eu não sou, entendeu? Então, assim, eu te diria, se a eleição fosse hoje, sai ao Senado pelo PSL, aí depende mais do PSL do que de mim.
E aí já conversa com alguma outra legenda, você que é defensora de candidaturas avulsas, mas a Constituição brasileira não permite isso, né? Já tem
Ai,
alguma
gente, não tem,
aproximação?
mas eu sou otimista. Vilas, eu sou otimista. Eu tenho uma fé que o Supremo vai julgar a ação que está lá, que eu até fui sustentar oralmente. Tem uma AD lá, proposta pelo advogado Mesomo, do Rio de Janeiro, uma grande ação. Teve uma audiência pública presidida pelo ministro Barroso. Eu fui fazer a sustentação oral em prol das candidaturas avulsas. Então, eu tenho, assim, uma esperança, uma fé, sabe? Que essas candidaturas sejam autorizadas. Eu não tenho nada, assim, não quero acabar com partidos, não estou demonizando partidos, eu só acho que tem que ter uma outra via, até para que os partidos não sejam tão autoritários como são hoje, né? Como são. Eu tenho alguns convites feitos, né, de colegas, na verdade, não de partidos, mas de colegas de partidos. Eu sou meio conservadora, eu gosto muito de ficar onde eu estou, né? A não ser que não tenha alternativa. Então, eu vou aguardar. Entendeu? Mas assim, nada está descartado, né? São 2 anos aí que prometem muito e eu costumo colocar na mão de Deus, entendeu? Ele vai me conduzindo e eu confio nele 100%.
Queria agradecer muito a sua participação aqui nesse podcast de estreia, dizer que estou honrado de falar com você e desejar aí uma boa caminhada, seja ela qual for.
Obrigada, desejo mesmo para você muita sorte aí nesse trabalho novo, nessa tua chegada a São Paulo. São Paulo é receptiva, né? O estado é receptivo, a cidade é receptiva. Por favor.
Muito obrigado, foi um prazer, Anaína.
Bom ano, fica com Deus.
Você também. Tchau, tchau.